Senhores Conselheiros, vamos então começar. Pedi a vossa atenção. Nós hoje vamos interromper os trabalhos à hora de almoço um bocadinho mais cedo, por isso, para rentabilizar a nossa manhã, agradecia imenso que tomassem vosso lugar. Então, muito bom dia. Como estava a dizer, nós vamos interromper a nossa sessão de trabalhos da parte da manhã um bocadinho mais cedo e, por isso, para rentabilizarmos os nossos trabalhos, vamos começar só com este pequeno atraso de 15 minutos, que se fica a dever, sobretudo, ao transporte que os senhores conselheiros vêm mais longe, Porto e Coimbra. Já sabe que às vezes chegam um bocadinho mais em cima da hora. Vamos então começar pela aprovação da ata. Não recebemos qualquer comentário, qualquer correção, por isso podemos dá-la por aprovada. Muito rapidamente as informações gerais. Como sabem, receberam nota disso, o Sr. Presidente da Assembleia da República vai nos dar a honra de estar connosco. A melhor hora para ele são as 14h, e por isso mesmo é que nós antecipámos o almoço da 1h para o 12h30, para termos a certeza que estaremos aqui às 14h da tarde. Penso que a presença institucional dignifica o Conselho. Reconhece, é também uma mostra de reconhecimento não só da nossa presença aqui, mas do trabalho que se vem realizando, e por isso considero que realmente é de muito apreço ele ter mais uma vez aceitado o convite para aqui estar connosco. Pergunto muito rapidamente aos senhores conselheiros se naquela troca de palavras de acolhimento, se haverá alguma mensagem que possa e deva ser transmitida, porque de facto esta é também uma ocasião para, num clima de maior proximidade e descontração, poder fazer chegar a algo que consideremos relevante. Por isso pergunto se os senhores conselheiros têm algum tópico que considerassem relevante poder ser apresentado naquele momento. Por isso esta parte não fica na ata e não será dita. Penso que era essa a intenção, não é? Se, entretanto, vos surgir alguma ideia, sendo que nós temos consciência que, estando este Parlamento em vias de, na sua composição atual, em vias de terminar, não temos um tempo particularmente útil para dizer o que quer que seja, mas... Certamente vou, porque de facto tem sido muito claro. Aliás, eu penso que mesmo para os conselheiros tem sido óbvio como houve uma diferença. Quer dizer, não temos mais problemas em reserva de espaço, não temos problemas em termos de orçamento. Aquilo que tem sido solicitado tem sido concedido, também amplamente justificado. E, por isso mesmo, porque amplamente justificado, razoável. Acesso fácil, qualquer questão, temos tido acesso fácil aos vários organismos e ao próprio gabinete do Sr. Par. Convites que temos feito para presença, da mesma forma, por isso, sem dúvida que Há uma relação de forte apoio e, aliás, não podemos esquecer que foi a primeira vez no, na história do CNEC, que vem desde 1990, por isso estamos a falar de 33 anos, e foi a primeira vez que tivemos uma sessão de apresentação do nosso trabalho aos senhores deputados e foi facilitada precisamente pelo senhor Paz. Por isso o apoio tem sido óbvio e... E aqui também colocou a Fasquia a um nível que não queremos, obviamente, permitir que desça o que quer que advenha das eleições de 10 de março. Muito bem, se os senhores conselheiros depois tiverem mais alguma sugestão, por favor, digam-me. Participação no... No 32º NEC Fórum em Madrid, foi feita pelo Sr. Conselheiro João Ramalho Santos e por mim mesma, sendo que ambos apresentámos comunicações. E isto é invulgar. Tirando a proeminência, por razões que me escapa, do Reino Unido, de facto, e da Espanha, que eram os organizadores, de facto, Portugal teve a máxima exposição, digamos, com duas presenças, com duas intervenções. E creio que isso foi muito bom para o Conselho. Nós estamos, em termos de visibilidade externa, também a conseguir estar mais presentes no Fórum Internacional, como nos compete. Aqueles flyers ou prospectos de divulgação há seis que entretanto o secretariado compôs e que todos os senhores conselheiros têm, foram levados, foram colocados numa mesa para divulgação, quer das duas obras que editámos este ano, o Kaleidoscope e o One Health, quer os dois relatórios anuais que também este mandato já produziu, por isso também tivemos esta visibilidade. Foi dito pela organização espanhola que nos mandariam o conjunto dos PowerPoints e eu fiquei confiante nesta promessa e por isso não elaborei, entretanto, um relatório para apresentar, porque estava à espera que chegasse esse conjunto de PowerPoints que até ao presente não chegou, não obstante as nossas insistências. Mas enfim, sem ficar nata, também a organização espanhola não é propriamente algo que seja de imitar, vamos dizer desta forma. Sim, tem, enfim, não vale a pena pronunciar. Por isso, não tenho mais nada a dizer, exceto que tivemos realmente uma boa presença e já convites, aliás, para o próximo NEC Fórum, que será em Bruxelas, acho que em maio, de certeza, vou-vos dar... isso é antes. Por isso, penso que é 19 e 20 de maio, o próximo NEC Fórum. 19 e 20 de maio. E por isso, mais uma vez, também tentaremos ter uma presença efetiva. Importa dizer aqui que sempre que recebemos convites para irmos, nós, enfim, colocamos-nos um bocadinho em bicos de pés para dizer que temos muito interesse em participar mais ativamente. E tem sido uma estratégia que tem dado resultado, porque em todos os NEC fóruns, ultimamente, nós temos tido um papel ativo e não apenas de participantes. Depois temos aqui as audições no âmbito do relatório sobre o estado de aplicação das novas tecnologias para os senhores conselheiros que estiveram. Eu penso que foram muitíssimo interessantes por parte de Ana Paula Garcia, Gabriela Cruz e Francisco Pavão, sendo a agricultura uma área que, para a maioria, direi, dos senhores conselheiros, é uma área mais afastada. Estas audições foram, de facto, creio eu, muito úteis. Para mim, a agricultura não é propriamente afastada, não é? Porque trabalhei muito na área da agricultura, por razões diversas, e do meu ponto de vista, quer dizer, conhecendo relativamente o meio, achei que realmente as intervenções foram muito pertinentes. Não sei, Sr. Conselheiro Pedro Fevereiro, que as organizou, se quer acrescentar algo mais. Muito bem. Claro que elas já estão acessíveis aos senhores conselheiros. É preciso mandar o link aos senhores conselheiros para, quando se pronunciarem mais detalhadamente sobre o relatório, tenham possibilidade também, os que não estiveram presentes, de poderem ir ouvir as audições, os que estiveram presentes e queiram confirmar alguma coisa, terem também possibilidade de o fazer. Por isso eu pedi aqui ao secretariado que mandasse o link. Já sabem que é perfeitamente reservado, foi nessas condições que nós gravámos para trabalho interno, por isso, por favor, fica entre nós. Mais um assunto que eu queria, aliás dois, que eu queria trazer aqui nas informações gerais. Um tem a ver com aquele pedido que nós recebemos da Comissão Técnica para a Interrupção Voluntária da Gravidez do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, estarão lembrados, em que nos perguntavam se era eticamente aceitável aconselhar casais no processo de gestação de um feto anencéfalo, se era aceitável propor se era eticamente aceitável propor a dação de órgãos. E, se bem estão lembrados, eu fiquei de falar com a doutora Ana Teresa Martins sobre este assunto, até mesmo para saber se a Comissão de Ética tinha sido envolvida ou não. Tive uma conversa bastante longa com ela, aliás, longa porque às vezes há aquela reação muito forte do lado de lá, que foi os primeiros longos minutos, foi uma reação muito forte e algumas indiretas bastante diretas, mas depois terminámos com uma conversa muito agradável. Ela percebeu o que é que eu estava a fazer, porque ela queria era que o Conselho se pronunciasse e acabou. E fui explicando aquilo que nós conhecemos e não vou perder tempo aqui. Passo apenas às informações que são efetivamente pertinentes. Eles não contactaram a Comissão de Ética, porque eles próprios, Comissão Técnica para a Interrupção Voluntária da Gravidez, consideraram que, não sabendo eles exatamente o que fazer nestes casos, então passariam não à Comissão de Ética do Hospital, porque eles próprios já são uma comissão técnica para a IVG, e passariam para o Conselho Nacional de Ética. Outras informações pertinentes que ela me passou. Sobre o caso em particular, este singular, o que ela me disse foi que o casal se apercebeu, o diagnóstico foi feito, a anencefalia. Ela não tinha as datas muito presentes, mas disse que por volta da 20ª semana, o que significava ainda a possibilidade de interrupção da gravidez, para estes casos em concreto, até à 24ª, e que os pais não colocaram essa hipótese. Por isso, os pais, por razões religiosas, disseram que queriam levar a gravidez a termo. Por isso, é dentro deste caso, em que os pais têm conhecimento da anencefalia e, sem outra conversa, tomam a decisão de levar a gravidez a termo. E é neste contexto que ela pergunta, bem, já que eles vão levar a gravidez a termo, e isso nós falámos bastante, porque eu dizia, bem, que o elemento da possibilidade de doação de órgãos não pode ser apresentado quando os pais ainda estão a pensar o que é que vão fazer, porque aí é um elemento de pressão, como é óbvio. Por isso era neste contexto que ela queria saber se essa hipótese podia ser colocada ou não, e depois insistia muito na quantidade de crianças que tinha que precisariam efetivamente desses órgãos. Isto é o caso singular. Em termos gerais, disse que não são tão raros estes casos. Que o Conselho podia pensar em, se calhar, dar alguma orientação, porque os clínicos se sentiam um bocadinho perdidos aqui, porque não são assim tão raros e, no caso, no contexto em que ela trabalha, são até, não vou dizer frequentes em termos relativos, que não poderia dizer, mas vão acontecendo. Uma situação de anencefalia nestes últimos meses já era a segunda. E também a vontade dos pais levarem a termo a gravidez também não era assim tão raro, dizia-me ela. Expliquei-lhe a situação do Conselho e ela pôs como hipóteses, porque depois falámos muito francamente, e ela disse, se calhar temos vários clínicos de outros centros que têm o mesmo problema, se calhar vamos ter um congresso agora proximamente, se calhar daqui vamos reunir e a ver se fazemos algum pedido. Depois perguntou-me também, se o pedido for via DGS? Por isso havia muita insistência de realmente virmos obter alguma orientação por parte do Conselho. E é isto que tenho para partilhar em relação a esta matéria. Se quiserem acrescentar algo, e vejo que os dois, três senhores conselheiros desejam fazê-lo, por isso daria a palavra por ordem primeiro ao senhor conselheiro Pedro Fevereiro, depois Margarida Silvestre e Inês Godinho. Por favor.
Eu fiquei sem perceber, Sr. Presidente, porque é que não recorreram à Comissão de Ética da Unidade. Só esta dúvida, porque não percebi. Não faz sentido, para mim não faz sentido não recorrer.
Desculpe, só não queria entrar em diálogo, mas é que este aspecto foi o que eu referi. Quer dizer, o que eu percebi é que eles achavam que, digamos, esta Comissão de técnica de interrupção voluntária de gravidez e a Comissão de Ética estariam como que ao mesmo nível. Se eles se sentiam incompetentes para, achavam que não valia a pena ir a uma outra comissão. Eu expliquei que deviam ir, expliquei que a Comissão de Ética Hospitalar tem uma função normativa e aí respondeu, sim, está bem, vamos então considerar, mas ouça, este problema não é só nosso. E por isso é que eu vos quero trazer. Por isso ela não, depois de eu falar com ela, sim, ela pôs a hipótese de então ir à Comissão de Ética, mas acrescentou de forma muito veemente, este problema não é só nosso, isso está a acontecer aqui, acolá, não é? E por isso, se calhar, não podemos ter procedimentos diferentes.
Bom dia, Sra. Presidente, Srs. Conselheiros. Relativamente a este caso, eu queria corroborar de facto a informação de que há várias situações em que os casais não querem interromper a gravidez. Eu própria, na minha prática clínica, tive duas situações de anencefalia em que não foi aceita a interrupção médica de gravidez. Foram situações diagnosticadas mais precocemente, habitualmente são na ecografia das 11-13, não só às 20, e também, portanto, até numa fase em que supostamente seria mais fácil interromper a gravidez por ser mais precoce. E tive duas situações em que isso não aconteceu. E, de facto, eu entendo que se houver uma pronúncia de um conselho como o nosso, esta pronúncia e este parecer pode servir para várias outras instituições que não só o Centro Hospitalar Lisboa Central, no sentido de terem, enfim, algum apoio relativamente a decisões deste tipo. Relativamente ao RENDA, e portanto a tudo aquilo que nos vincula, e temos aqui eminentes juristas que podem ajudar. Nós sabemos que quando há uma morte e desde que não haja nenhuma inscrição no RENDA pode-se recorrer portanto à extração de células, tecidos e órgãos desses cadáveres. Em relação às crianças, eu confesso que é uma situação que não sei se tem alguma regulamentação em particular, se é necessário independentemente de poder ser útil ou importante falar com os pais previamente ou se isso é absolutamente imprescindível sob o ponto de vista jurídico. Era era essa a dúvida também que eu queria deixar. Obrigada.
Muito bom dia, Sra. Presidente, Srs. Conselheiros. No fundo, a intervenção vai muito no sentido da intervenção da Sra. Conselheira Margarida Silvestre, no sentido de, não através da minha prática clínica, naturalmente, mas de dizer que, especialmente com as informações prestadas pela Sra. Presidente, dizendo que não é uma situação tão anómala quanto isso, ou seja, que é uma situação que vai tendo alguma ocorrência, e suscitando dúvidas, é justamente o tipo de questões que me parecem que o Conselho pode dar um contributo positivo de orientação, como aliás já foram outros casos, objeto de documentos do Conselho. E, portanto, eu acharia que era importante, pelo menos, refletir-se sobre esta questão, independentemente agora das questões puramente normativas, porque eu penso que a questão vai também um pouco para além do regime legal, mas vai pelo aquilo que é eticamente correto os clínicos poderem referir, falar, digamos assim, com os progenitores. E, portanto, penso que é um assunto que deve merecer a nossa reflexão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu acho que é muito oportuno abordar este tema. É um tema que eu comecei a viver em 1986 como clínico. Já tive essas dificuldades de decisão a partir de 1986. E é preciso analisá-lo em profundidade. Existe esta situação em todo o país, porque à medida que se vai fazendo cirurgia de transplantação nos diferentes centros, tem que haver uma uniformidade de abordagem do problema. E para mim, sei que há vários tipos de anencefalia, e algumas destas situações de anencefalia, na minha perspectiva de médico, já não são seres humanos, porque não têm qualquer capacidade cerebral, não existe o cérebro. E a situação destes seres é rigorosamente igual a um adulto que tenha a lesão do tronco cerebral, porque hoje em dia, na medicina, a lesão do tronco cerebral, que irreversível, corresponde à não definição de ser humano, e é isso que permite a colheita de órgãos. E muitas das situações da anencefalia são semelhantes ou iguais à lesão irreversível do tronco cerebral. E, portanto, haver uma uniformidade neste país de conceitos acho que é extremamente importante e o Conselho Nacional de Ética deveria debruçar-se sobre o tema.
Eu, só mais um comentário breve que tem a ver com a questão da doação de órgãos, precisamente. Se existe a disposição é, se não nos opusermos à doação de órgãos, em momento de morte, os órgãos são disponibilizados. Portanto, no caso, estou agora de repente lembrei-me disto, no caso vertente, será mesmo necessário fazer algum comentário médico, já que a expectativa é que o feto morra à nascença e automaticamente seja possível a recolha de órgãos? Eu não sei o suficiente, estou a fazer perguntas.
Eu queria só aqui acrescentar.
Por favor, por favor.
Eu permito-me discordar que um feto com anencefalia não é um ser humano, porque se ele resulta da fecundação de dois gametas humanos, feminino e masculino, ele é um ser humano. Infelizmente, enfim, com as condições que nós sabemos, não tem cérebro e, portanto, é um ser humano, enfim, com essa deficiência. Agora, em relação à lei, eu penso que os pais não se podem opor. O problema aqui que se coloca não é sequer isso, é como é que, sob o ponto de vista ético, os profissionais podem atuar no sentido de, enfim, de alguma forma auxiliarem a algo que se pode ser feito de qualquer modo.
Muito bem. Não, os pais podem supor sempre, o consentimento é presumido nas pessoas e supostamente... Olha que... É na anencefalia em particular que me está a discutir? Pronto.
Se, Pois, porque essa é uma questão, claro, que nós temos que ver aqui. É que, reparem, do ponto de vista... Pois, era isso. Por isso é que eu ia dizer, nós vamos, já estamos a entrar nos conteúdos, nós temos é que decidir se queremos fazer alguma coisa ou não.
Não, pelos vistos é importante, não é?
Então, pelos vistos, haver o interesse por todos...
Pelos vistos é importante. E, portanto, eu guardo os meus argumentos e a minha discussão para mais tarde.
Senhores conselheiros, ainda querem tomar a palavra ou podemos já... Está bem, então... Não, aqui primeiro. Vamos então sequer guardar os argumentos, como se dizia, e vamos pronunciar se nós queremos ou não queremos fazer algo.
Muito bem. Muito bom dia, Sra. Presidente, Srs. Conselheiros. A minha questão é mais no seguinte sentido. Eu também considero que deve ser feito, o Conselho pode e deve pegar no assunto. Não sei é se o Conselho consegue apenas ficar na questão da doação de órgãos ou se tem que ir para a questão da interrupção da gravidez. Acho que se formos pegar no assunto, devemos ficar apenas na questão da doação de órgãos.
Só para acrescentar que, inclusivamente, nós estamos só a assumir a noção de cadáver, mas existem outras formas de pensar na doação de órgãos, na questão da paragem cardíaca, por exemplo, que é uma coisa que pode ser discutida, e, portanto, dizer que aqui poderia, de facto, haver um contributo útil nesta discussão.
Isto é só para lançar mais um tema que eu também queria... E que acho que vem a propósito deste e que se pode aplicar a este, que é o tema da objeção de consciência, que eu acho que o Conselho também tem que se pronunciar em breve. Ok? Muito obrigado.
Posso? Já agora? Se me permite. Eu também estou de acordo que o Conselho prepare uma posição sobre este tema e também me ofereço se houver ocasião para isso, para ser relator. Se disponibilizo-me, não houver, disponibilizo-me para...
Muito bem. A partir das várias intervenções, posso concluir que o Conselho considera pertinente? Muito bem. Circunscrever, que foi a questão levantada pelo Sr. Conselheiro Carlos Maurício Barbosa, eu acho que era muito importante circunscrever ao assunto que nos foi efetivamente solicitado, não entrar na interrupção voluntária de gravidez, que aliás, em caso da anencefalia, é uma prerrogativa. Por isso, nós começamos na parte seguinte. Quando os pais não desejam interromper a gravidez, só começamos aqui, porque antes está resolvido. Não é? E de facto, daí em diante, há algumas questões, porque não havendo necessidade de consentimento perante o falecimento de alguém, a questão é saber se os médicos deixam que esta criança, a partir do seu nascimento, que tem um estatuto jurídico de pessoa, isto é incontornável, por isso tem um estatuto jurídico. Era essa a questão que eu ia colocar. Desde que, nascendo com vida e tendo o estatuto de pessoa, se os clínicos vão esperar que ela morra para recolher os órgãos, obviamente não vão. Por isso, há aqui algumas questões que têm que efetivamente ter orientação. Vamos passar à frente e, então, uma vez que estamos de acordo que algo vai ser feito, eu queria propor que não fosse um parecer, que fosse uma recomendação. E como recomendação, que tivesse um texto breve, de argumento muito direto, bem argumentado, mas um texto que estamos a falar de duas páginas, três páginas, com recomendações, que são duas ou três também. Por isso, a minha proposta era que fosse uma recomendação e não um outro tipo de documento. Posto isto, eu penso que uma relatora incontornável é a senhora conselheira Margarida Silvestre. Agradeço. Gostaria, eu sei que o senhor Conselheiro Rosalvo Almeida se disponibilizou, mas tendo já um médico, eu preferia que um segundo não fosse médico, jurista. E agora pergunto se precisamos de mais alguém para uma recomendação. Podemos ficar assim, Sr. Conselheiro Rosalvo Almeida? Sendo que todos nós participamos, não é? Vou entrar de novo em contacto com a doutora Ana Teresa Martins. Ah. Mas eu não lhe vou pedir dados, porque acho que não são necessários dados. Exatamente. Falaremos em termos de timing, quando é que podemos, por isso é que eu acho que recomendação algo de breve. Ainda sobre este tema, que eu já ia passar à objeção de consciência, por favor.
Julgo que seria sempre útil que houvesse um pedido formal, que não viesse individualmente...
Isto foi apresentado no último plenário, senhores conselheiros, foi apresentado no último plenário, vem em folha timbrada do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa, vem com a assinatura da doutora Ana Teresa Martins, assistente hospitalar graduada de Obstetrícia e Ginecologia, presidente desta comissão, pela professora Fátima Serrano, assistente hospitalar graduada sénior de Obstetrícia e Ginecologia, pela doutora Helena Ramos, assistente hospitalar graduada de Pediatria, doutora Inês Carvalho, assistente hospitalar de Genética, por isso até muito interessante as três especialidades que nós temos aqui juntas.
A questão é saber se, do ponto de vista formal do Conselho, se esse tipo de solicitação é aceitável...
Não é, porque não têm, ao abrigo dos nossos regulamentos, não têm capacidade jurídica para nos solicitar qualquer parecer.
Há alguma forma de tornar ou de encontrar uma forma...
Senhor Conselheiro, já passámos por isto muitas vezes. Mesmo quando nos pedem, sem capacidade jurídica para o efeito, como aconteceu já neste mandato com o IPO do Porto, que deu origem ao nosso extenso, denso e, como iremos ver, muito altamente aproveitado a parecer sobre off-label, nós assumimos como de relatório de iniciativa. E, por isso, aqui eu informo a doutora Ana Teresa Martins, com quem falei, que o plenário considerou de interesse para tomar a iniciativa de proceder a uma recomendação. Por isso, é nossa, não é, mas no fundo é desencadeado por este elemento. Por favor, Sr. Conselheiro.
Bom dia a todos também. Este é um aspecto que para mim é importante por causa do papel ou da falta dele da Comissão de Ética. Porque sendo uma equipa de um determinado centro hospitalar e não ter recorrido à Comissão de Ética é um aspecto que nos criaria problemas a nós justificar. Um outro aspecto é, se estes casos são relativamente frequentes em diferentes centros hospitalares, pelo menos termos conhecimento das posições das respectivas comissões de ética, se aconteceram, em casos semelhantes. Porque acho que é um aspecto que acho que é importante.
Seria possível... por exemplo, organizarmos uma audição por parte de alguns presidentes de comissões de ética que tenham tomado posição sobre o efeito. Eu não sei se alguém tomou posição sobre o efeito. Eu acho que não. Não. E o Porto também foi dado como exemplo. E a verdade é que nenhuma comissão de ética, ao que eu conheço, tomou posição sobre. Eu não tenho ideia de nenhuma. Agora, aquilo que o Sr. Conselheiro Hélder Mota Filipe diz é verdade, e nós já tínhamos abordado isto na última reunião, não terem passado pela Comissão de Ética. Eu chamei a atenção, ela disse que iria fazê-lo, mas reparem, a partir do momento em que nós tomamos a iniciativa de... Exato, corta-se, não estamos a passar por cima de ninguém, estamos a assumir que uma questão particular tem dimensão nacional. e tendo dimensão nacional e sendo uma questão tão sensível, importa ter uma orientação que seja também padronizada. E nesse sentido até conceber as outras comissões de ética, as comissões de ética hospitalares, o que é que fizeram, deixaram de fazer, sequer somos confrontados com orientações diferentes que não nos vão influenciar minimamente, sequer. E não é necessário fazer referência a esta exposição no nosso parecer de iniciativa, porque o parecer é de iniciativa. E sendo um parecer de iniciativa, não precisa de fazer esta referência. E por isso nem sequer estamos a dar argumento que passámos por cima de quem quer que seja. Eu gostaria de fechar este assunto.
Eu só estou aqui com uma curiosidade. É cegar dados relativamente às situações de anencefalia em que foi feita a colheita de órgãos e à situação da anencefalia em que foi feita a interrupção de gravidez. Temos dados em relação a isso? Eu desconheço...
Senhora, de facto, nós podemos sempre pedir os dados, se existirem, à DGS. Mas, para o nosso parecer, não tem qualquer interesse, porque quem pediu a interrupção voluntária de gravidez, pois pediu, é uma prerrogativa sua. Só sobra é outro problema, e o outro problema é que nos temos que pegar. Agora, se pediram a interrupção ou não...
Mas mesmo em relação ao outro, eu não tenho a menor ideia...
Pois, é como eu digo, podemos pedir à DGS dados. Se ela tiver, fornece, se não tiver... Eu acho que, em relação a esta matéria, aquilo que a senhora conselheira Margarida Silvestre disse, para mim é suficiente. Ela diz que não é um caso raro. Ela está na área... E vem corroborar aquilo que a doutora Ana Teresa Martins me disse também. Não é um caso raro, acontece no país, vamos tomar uma decisão, vamos para a frente. Os relatores estão nomeados, avancemos. Sim, neste caso não é. É a última intervenção sobre esta matéria, temos que passar à frente.
Com certeza, eu só estou a dizer que é que a existência de dados ajuda sempre, fundamenta mais. Portanto, eu acho que se deve pedir...
Se tivermos dados, ou melhor, se a DGS tiver dados, eu acho que é a entidade própria para os solicitarmos, não é?
Eu sou rapidíssimo, que é assim, na minha maneira de ver, há aqui um problema ético. E independentemente de haver dados ou não haver dados, bastava haver um caso para nós nos pronunciarmos. Portanto, devemos avançar com a recomendação.
Vamos avançar, se houver dados e nos puderem ser fornecidos, é mais um elemento. Por isso, o Secretariado vai solicitar à DGS a disponibilização de dados, de acordo com a possibilidade deles, se os tiverem ou não tiverem. Muito bem, vamos avançar. O Sr. Conselheiro Miguel Rico já falou de um outro pedido de parecer, objeção de consciência. Aliás, nós os dois já tínhamos falado sobre esta matéria algumas vezes. Eu creio não ter dito ainda aqui em plenária que quando da audiência que o Sr. Ministro da Saúde, o atual, Dr. Manuel Pizarro, me concedeu, falámos sobre eventuais temas que pudessem ser de interesse ao próprio Ministério da Saúde, temas que considerassem interessante ter o parecer do Conselho Nacional de Ética. E aquele que... o Dr. Manuel Pizarro pôs em primeiro lugar foi precisamente o da objeção de consciência. E por isso, em conversas anteriores com o Sr. Conselheiro Miguel Rico, eu disse, não vamos avançar para aqui, estamos à espera que o Sr. Ministro faça a solicitação do pedido, como disse que iria fazer. Porque para nós era interessante também que essa solicitação viesse do Ministério da Saúde. Creio não estar a ser pessimista se disser que é pouco provável que venha. Neste caso, penso que é uma possibilidade. Não obstante, após a decisão que acabámos de tomar em relação a esta matéria da anencefalia, E os documentos que temos para fechar, eu pergunto se podemos agendar este tópico para a reunião de janeiro. Nós temos para fechar o livro branco da inteligência artificial, o documento, não é, é um documento de, para publicação de One Health, os psicadélicos, o parecer conjunto com a SEIC, estamos em 4 já, e a agricultura, 5. Por isso, senhores conselheiros, podemos adiar este debate para inscrever este tópico na reunião de janeiro? Parece-me que não há oposições, não é bem quem cala consente, mas também me compete a mim ver os semblantes e interpretá-los. Por isso, não havendo oposições, ficamos então com este tema inscrito para a reunião plenária de janeiro. Muito obrigada. Último tópico das informações gerais. Os senhores conselheiros têm certamente conhecimento que a regulamentação da gestação de substituição foi aprovada no dia 16 de novembro. Há um mês. Ninguém conhece o texto. Mas não só o Conselho Nacional de Ética não conhece o texto, mas o que é ainda mais grave é que o Conselho Nacional da PMA, que tem 90 dias para implementar aquilo que está no texto, não conhece o texto. Ninguém conhece. Ora, se os senhores conselheiros se lembrarem que nós demos parecer sobre 3 tentativas de regulamentação e não havia semelhança nenhuma entre as 3. Porque se nós estivéssemos a falar de um documento, primeiro, que foi aprimorado para uma segunda versão e afinado numa terceira versão, saberíamos que alguma versão dali, ainda mais afinada, teria sido aprovada. Mas como temos 3, é um leque de 3, e nenhuma delas tem qualquer semelhança, nós não temos a mínima ideia se foi a última que nos foi apresentada ou se foi uma quarta. Por isso, eu acho que isto é extraordinariamente grave. Porque não sei onde é que está não sei onde é que está a regulamentação. Eu pergunto aos senhores juristas se é se é normal, não é de certeza, mas se é possível que o Conselho de Ministros aprove documentos há um mês e não os divulgue, não divulgue os documentos que foram aprovados, porque sendo esta matéria que nos interessa, eu propunha escrever-nos à Presidência do Conselho de Ministros solicitando o documento aprovado. Tens alguma pista sobre isto?
Aquilo dali vai para o Diário da República. Quer dizer, na verdade podemos estar a falar e pode estar a ser publicado amanhã, mas... Quer dizer, dali sai para o Diário da República, mas é lamentável não estar por já não ter sido devolvido aos intervenientes, a todos os conselhos que se pronunciaram. É estranho, de facto. Ou seja, em suma, acho que sim, que se deve escrever, pedir o texto que foi aprovado por decreto, por decreto de lei. É assim, isso depois é mesmo a Imprensa Nacional da Casa Moeda que controla, perde-se mesmo o controle, é como aos concursos das universidades, nunca se sabe quando é que sai. Eu participei num concurso que dava que a data limite era 26 de dezembro. Não houve culpa do Sr. Reitor. A Imprensa Nacional de Casa Moeda, pronto, e aquilo sai quando sair, digo eu. Pronto, dito isto, devia haver... Ou seja, eu acho que logo o comunicado só tinha 2 linhas, devia ser mais denso. E depois, enfim, devia ter sido entregue. Ou seja, acho que sim, podemos escrever, pedir... o texto que será pronto, que terá sido aprovado. Porque
podemos até fazer referência.
Foi só aprovado. Foi assim só aprovado e depois logo se vê. Aprove-se e depois acabam de escrever. Não sei.
Reparem, a aprovação desta regulamentação até, de uma certa forma, se relaciona com a tomada de posição do Ministério relativamente à regulamentação da morte medicamente assistida, em que eles disseram claramente que não o vão fazer. Por isso, compreendemos que a gestação de substituição está aprovada desde 21 e já teve 3 tentativas, por isso não é exatamente a mesma coisa, mas em todo o caso, quer dizer, nem todas as regulamentações foram avançadas. Eu propunha, com esta ressalva, dizer, uma vez que já passou um mês, não temos acesso ao texto, ainda não saiu, compreendemos, quer dizer, reconhecer que há... será da parte da Casa da Moeda, que ainda não teve possibilidade de o fazer publicar no Diário da República, mas que gostaríamos de ter o documento para todos os efeitos, não é? Não sei, estão de acordo em fazer uma carta? Pelo menos é para dizer que estamos aqui, não é? E temos aqui estamos aqui, estamos atentos e é matéria que nos diz respeito. Muito bem, então, pelo menos... Esta cartinha, como prenda de Natal, mandamos a nossa cartinha. Depois eu também acompanho com um cartãozinho de Natal. Pronto, passemos a ponto de situação e algumas propostas. Temos, em primeiro lugar, a Global Summit, a próxima, de 17 a 19 de abril, em São Marino. Cá está, eu, na minha interpretação dos rostos, estava a tentar interpretar aquele e não consegui. É assim, em relação a este encontro, eu estarei lá de certeza absoluta, porque vou até em representação do European Group on Ethics, por isso sem despesa para nós, o que é bom, que abre mais uma posição. Eu penso que a doutora Cíntia terá que estar, porque ela tem estado a fazer a transição do Global Summit nosso para este, e por isso tem estado a trabalhar com a organização. Acho que deve acompanhar a organização que tem estado a fazer até ao fim. Eu acho que nós devíamos também, projetar os tópicos, por favor, devíamos apresentar mais fortemente, isto é, todos, para além das sessões plenárias, os senhores conselheiros já conhecem, porque nós organizamos sabemos como é que é. As sessões plenárias são decididas pelo Steering Committee e são os intervenientes são por convite, e esses convites estão feitos, o programa, não sei bem se está fechado, se não, porque não temos ainda notícia de quem aceitou e quem não aceitou, mas é matéria sobre a qual não nos compete pronunciar. O que é que nos compete pronunciar? As sessões paralelas. E as sessões paralelas e pósteres são prerrogativa nossa. Quer dizer, nós podemos propor temas para o nosso conselho estar presente nas sessões paralelas e nos pósteres. Eu gostaria que estivéssemos mais presentes, não é? Dentro daquilo que disse anteriormente em relação ao NEC Fórum. Os temas não estão aqui, mas vão estar... Os temas são um bocadinho variantes do mesmo. Para além do tema sobre pandemia, preparação, resposta, um tema que nunca mais desaparece, agora estamos todos nisso. Não é que alguém se prepare, mas... Exatamente, e nós próprios temos um texto sobre isso. Tirando esse tema, que é o da primeira plenária, paralela, as outras três paralelas são um bocadinho do mesmo, equidade, discriminação, assim umas variantes. Talvez por isso é que eles não tenham tido sequer grandes adesões e o prazo terminou e eles tiveram que prorrogar porque não têm número suficiente de conselhos a quererem intervir. E, segundo informação privilegiada, que vem do Steering Committee, vão criar uma nova sessão tipo miscelânea, ou seja, cada Conselho Nacional de Ética apresenta o tema que quer e depois fica na miscelânea, porque realmente com aqueles temas é muito difícil, porque são um bocadinho mais do mesmo, como é que dizia a doutora Cíntia, vários tons de cinzento, por isso é muito difícil as pessoas inscreverem-se. Eu achava bem que nós pudéssemos estar presentes com uma comunicação numa paralela e que pudéssemos ter o póster. O póster fica certamente ao encargo do secretariado e a doutora Cíntia carrega-o. Mas se for digital não carrega, manda. Tá? Pronto, está feito. Póster. Comunicação. Ontem estivemos em reunião tentar perceber quais eram os temas que podiam ser mais interessantes. Selecionámos aqui três possíveis. A agricultura, juntamente com o One Health, aqui uma miscelânea, que pudéssemos esta temática mais da terra. A inteligência artificial, os psicodélicos, que devem estar prontos nessa altura. O que é que diz? E que são interessantes em termos, de internacionais. Por isso, senhores conselheiros, a minha pergunta primeira é, que eu acho que todos dirão sim, vamos estar presentes, não é? Póster, já temos aqui uma voluntária para o póster, não é? É voluntária. Não, uma voluntária para o póster. E por isso agora queremos voluntários para a apresentação das sessões paralelas, sendo que temos que utilizar o procedimento que está estabelecido, registro online, proposta, e a Catherine, com quem eu tenho estado em contato, conhecem bem a Catherine Little, da Organização Mundial de Saúde, disse que o Steering Committee vai avaliar as propostas na próxima reunião de janeiro. O que é estranho, porque em janeiro ainda decorre o prazo. Mas... enfim, mas a organização, digamos que é mais espanhola do que portuguesa também.
Bom dia, Sra. Presidente, bom dia, Srs. Conselheiros. Eu, ao ver o programa, e vou colocar uma questão que se prende com o facto de um grupo de estudantes meus estudantes terem participado na Global Summit, e eu depois solicitei-lhe para não ser um trabalho integrado. Quando vi a possibilidade de fazer de pósteres, de apresentar pósteres, fiquei, acho que os resultados que eles... o que descreveram me parece ter matéria, e pensei, poderia ser uma possibilidade. A pergunta que eu quero colocar é, posso fazê-lo de forma autónoma ou há interesse da parte do Conselho em que haja essa, no fundo, essa aglutinação de interesses?
Aqui o problema, que aliás já me foi colocado anteriormente, Obrigado. É que a Global Summit é uma reunião de conselhos nacionais de ética. Por isso, eu nem sei se os alunos, quer dizer, à partida não. Nós, no nosso, tivemos ali um diferendo, digamos assim, no início, porque eu queria alargar muito a nossa Global Summit, porque o trabalho de fazer a Global Summit já era enorme, alargar o máximo possível. E fizemos, alargámos o máximo possível, mas a participantes na sala que convidámos. Não foi inscrição. Por inscrição, só Conselhos Nacionais de Ética de todo o mundo. Global Summit já não são só como os NEC Fóruns, só os europeus. Todo o mundo. Mas são os conselhos que podem fazer. E por isso têm que ser os conselheiros, porque não vamos subscrever a proposta de pessoas fora do Conselho. Outras intervenções? Propostas para...
Eu proponho o Conselho
de Fevereiro. Cheira-me a vingança, mas pronto, não fica em ata. Nós ainda não decidimos qual era o tema. Ou se há interesse em mais de um tema. Se faz favor. Entre os dois, entretanto, entendam-se. Hã?
Eu penso que se é para termos uma presença de relevo, além do póster voluntário barra forçado, um voluntarismo forçado, eu penso que os dois temas, aliás, se quisermos misturar temas, até podemos pôr o papel da inteligência artificial na possibilidade de dinamização de estratégias do One Health e de quer dizer, conseguimos misturar tudo. Exatamente. O que eu acho... Isto para...
Sim, te oferece para fazer um póster sobre a matéria.
Não, mas isto para dizer que acho que devemos é multiplicar temas, ou seja, eu acho que devemos não escolher um, mas se tivermos pessoas com voluntarismo forçado ou não para se proporem para outros temas, de braço dado, sem braço dado, enfim, eu penso que quanto mais melhor, na verdade, porque se nós queremos é assegurar a visibilidade internacional do nosso concelho, eu penso que, sendo possível, devíamos apresentar mais temas.
Muito bem. Reparem, nós podemos fazê-lo, efetivamente. Eu até acho que sim, que pelo menos dois temas seria interessante. O Steering Committee, se estiver... se mantiver as taxas de adesão presentes, aceitará de muito boa vontade. Depois, com certeza, que selecionará, se tiver muita gente, vai privilegiar a representatividade de diferentes países. Para podermos avançar, se quer, em vez de começar por escolher os temas, quais os senhores conselheiros que estariam disponíveis para apresentar um destes temas que nós temos aqui no Conselho, para que possamos fazer a proposta. Eu não sei se é preciso um breve resumo.
Um abstract. Um racional,
quatro linhas. Uma coisa pequena, mas que conviria fazer. Por isso, senhores conselheiros, agora pedia os mesmo voluntários, neste caso mesmo voluntários, que possam, dentro das temáticas que temos estado a trabalhar, apresentar-se para nós fazermos o registro e a proposta do Conselho Nacional de Ética Português.
Se for escolhido o tema da agricultura e One Health, eu não me importo, eventualmente, mas...
tal e qual como fizemos da outra vez, à hora de almoço, os senhores conselheiros decidem. Qual de vós é que fará o abstratozinho, o resumozinho
em
de quatro
abril,
linhas?
Abril?
Será...
17, 19 de março, abril, sim, já acabou as Assembleias Gerais.
Muito bem, mais alguém? Penso que era, estava a presente. Qual deles é que seria?
IA. Há alguns na área da IA.
Ficamos bem com dois? Senhores conselheiros, serão contactados pelo... Quer dizer, já sabem que devem apresentar um breve resumo, por isso uma coisa de máximo meia dúzia de linhas, com um título abrangente e atraente, se possível, em que a temática seja clara. Eu queria lembrar a todos os senhores conselheiros que o nosso secretariado não está a trabalhar entre o Natal e fim de ano. E bem, por isso, eu tenho nota, como irei dizer, que há um conselheiro que vai trabalhar na véspera de fim de ano, mas não sou eu, por isso, e quem é está-se a fazer desentendido. Bem, senhores conselheiros, eu estou a dizer isto seriamente porque convinha-nos fazer o registro nesta próxima semana. 3-4 linhas, por favor, e não para sexta-feira à tarde, não é? Para que o secretariado possa efetivamente fazer o registro, está bem? Muito bem, passemos à frente. Temos do Conselho da Europa, pode projetar as perguntas. Do Conselho da Europa pediram-nos, mandaram-nos um questionário, já falei sobre isso na última reunião plenária. São para aí umas 12 questões, não? Menos, melhor ainda. Sete questões, ainda bem, são menos. Já vos foi enviado, tudo isto é material que vos foi enviado. Claro que, em última hipótese, eu, o Sr. Vice-Presidente e o Secretariado, devemos de responder, mas a grande riqueza do nosso Conselho é estarmos em áreas diferentes. Senhores Conselheiros, não peço que respondam a todas as perguntas, mas, por exemplo, há ali uma sobre o que é que antecipam como sendo pertinente no futuro. Sendo em áreas diferentes, podem, olha, eu esta pergunta tenho aqui estes tópicos. Não é preciso responder ao questionário. Podem solucionar uma pergunta, podem solucionar duas. Partir da vossa própria área, enviar alguma informação para nos ajudar. Senão, a diversidade da resposta será mais restrita e menos impactante ao nível do Conselho da Europa. E interessa-nos também neste fórum ter um contributo que seja reconhecido como pertinente. Senhor Vice-Presidente, por favor.
Estava agora a olhar para o questionário e ocorreu-me que seria interessante o Secretariado fazer um Google Doc, que é fazer só copy-paste, e em que depois nós entrávamos e cada um punha lá um apontamento, um tópico, uma ideia. Porque estar a pegar nisto, para fazer um Word, para...
Tem toda a razão. Tem toda a razão. Faz-se um Doodle Doc. Eu peço desculpa de nem ter ocorrido, mas é o melhor, porque assim, ninguém precisa responder a tudo, mas...
E cada um pode responder em português. Podemos responder em português e depois prepara-se o texto final.
Assim que seja criado o Google Doc, receberá um link, como é óbvio, e, por favor, selecionem, passem os olhos pelas perguntas e vejam em qual é que podem pôr um tópico. Não é preciso um pensamento elaborado, mas um tópico, uma ideia, nos vai ajudar. Está bem? Excelente. Ora bem... Agora, temos aqui um novo tema, o Infarmed. Nós recebemos do Infarmed, faz hoje 8 dias, um segundo e-mail, supostamente, um e-mail dizendo que o prazo para nos pronunciarmos sobre o regulamento dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro tinha sido prorrogado até hoje. No desconhecimento total de qualquer período, de qualquer solicitação prévia, o secretariado perguntou de imediato, mas dizem aqui que foi prorrogado, ora nunca recebemos sequer o primeiro prazo. Percebeu-se então que, primeiro, tinha havido problemas informáticos e nem todas as pessoas a quem tinha sido solicitado o documento tinham efetivamente recebido, e daí a prorrogação. Nós recebemos a prorrogação e não o primeiro pedido. Segundo, que isto foi mandado para muita gente. Muita, muita gente. E este é o factual. O que é que eu tinha solicitado? Tinha solicitado ao secretariado que desse nota que, tendo recebido o pedido na sexta-feira passada, para resposta hoje, nos deixava 4 dias úteis, sendo nós um organismo que reúne mensalmente, obviamente os 4 dias úteis não eram suficientes. Solicitei também informação sobre o prazo real dentro do qual a nossa resposta seria ainda considerada pertinente. Sendo que, tratando-se de um decreto-lei, também é muito estranho que venha por via do Infarmed.
É um projeto.
É um projeto de decreto-lei. Por isso é estranho, geralmente chega-nos de onde? Ou da Assembleia ou do Governo. Não do Infarmed, por isso também é um bocadinho estranho. Entretanto, vou passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, que tem informação privilegiada complementar.
Ah, ainda é privilegiado. É. No próprio dia, no dia seguinte, tive o prazer de encontrar o Sr. Presidente do Infarmed, do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, que estava ciente, enfim, e portanto que o prazo iria ser estendido até 31 de dezembro. Apenas essa informação.
Não,
apenas estava aqui a rever o e-mail, portanto será um decreto-lei de adaptação para um certo matéria, que é um regulamento europeu sobre dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. Enfim, da minha experiência são matérias com muito pouca relevância ética, ou seja, não há assim muito a dizer sobre isto, quer dizer, não, mas só vendo, não é? Só estudando, não é? Mas... não haverá, mas não sei, só vendo, nem faço. Aliás, o e-mail, que é uma. Nem se, que eu recebi da Sra. Presidente, nem sequer tem os documentos. Portanto, não tenho mais nada a dizer. Não. Apenas que terá sido alegado para 31 de janeiro de dezembro. Pronto, nada mais. Mas nem sei o conteúdo.
Nós já temos o documento tem 49 páginas, vale o que vale, mas é só para dizer que existe. Na altura em que nós os dois falámos sobre isto, o Sr. Vice-Presidente tornou-se voluntário até dia 31, por isso é que eu disse que ele ia passar a passagem de ano a fazer o relatório, não é? Mas mesmo que o Sr. Vice-Presidente, que diz já ter experiência noutros conselhos de ter feito uma apreciação, e que é uma apreciação muito sucinta de 2 ou 3 parágrafos, mesmo que tal aconteça, a verdade é que terá que passar pelo plenário antes de ser enviada. Aqui põe-se várias hipóteses. Primeiro, ver qual vai ser a resposta do Infarmed, se realmente é 31 de dezembro, me parece uma data um pouco estranha, não é? Ou se será ainda pertinente numa data um bocadinho subsequente. E ver se realmente estas páginas são de apreciação do ponto de vista ético simplificado, tratando-se da adaptação de uma diretiva europeia. E ver então como é que nós, como plenário, poderíamos fazer ou não a aprovação desse texto. Mas reparem que ainda estamos muito nos se, porque não temos resposta ainda do Infarmed. Por favor, Sr. Conselheiro.
Infarmed, que saí em 2017, estive envolvido na parte do desenvolvimento da coisa. Portanto, são regulamentos, são de aplicação direta. Este decreto-lei tem a ver com aspectos muito específicos de encaixar essa aplicação direta na realidade nacional. Não parece ter nada de eticamente muito relevante, é muito, muito técnico, mas ponho-me à disposição do Sr. Vice-Presidente, se houver algum problema, alguma dúvida mais técnica que eu possa ser útil, estou à disposição.
Sr. Conselheiro Inês Godinho, por favor. Nem ser excelente, porque entre os dois que faziam essa apreciação.
Só para dar uma nota, naturalmente, além de ser 2017, segue um procedimento que já se conhece, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o Regulamento de Dispositivos Médicos, que é verdadeiramente, desculpem, uma expressão, um copy-paste. É uma tradução para português e que depois tem ligeiros afeiçoamentos, lá está a realidade. Seria quase extraordinário ter alguma questão ética de fundo que já não tivesse força vinculativa pela existência do próprio regulamento. Portanto, era só para dar esta nota complementar.
Neste caso, eu pergunto se o Sr. Vice-Presidente, juntamente com o Sr. Conselheiro Helder Mota Felipe, fizerem a leitura deste documento e uma apreciação de 1 ou 2 parágrafos, como desde o início o Sr. Vice-Presidente disse. Acham aceitável, neste caso absolutamente extraordinário, que tal seja passado por e-mail em vez de esperarmos para a próxima reunião plenária 19 de janeiro, absolutamente excepcional e dentro das circunstâncias que aqui apresentámos. Acham aceitável?
Está no nosso regimento, exatamente, para respondermos às entidades.
Dentro do prazo. Mas aí seria, não podia haver silêncio, quer dizer, têm que dizer, ou sim ou não, não há abstenção.
De facto, era só para reforçar que não se trata de uma adaptação de uma diretiva europeia, porque é matéria de regulamento, como o conselheiro Alder Mota Filipe cá trouxe, e de aplicação direta, mas trata-se de legislação nacional, neste caso, que complementa para... foram obviamente já dirimidas em contexto de regulamento. Agora, são questões muito, como o Sr. Vice-Presidente aqui já trouxe, muito de detalhe e de pormenor, que não serão levantadas questões de natureza ética e, portanto, parece muitíssimo bem esse procedimento que a Sra. Presidente sugeriu de fazermos a aprovação por e-mail.
Então, vamos fazer assim. Eu peço que... o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Conselheiro Hélder Mota Filipe se organizem no sentido de poder dar resposta tão brevemente quanto possível. Assim que esteja disponível, será enviado a todos os Srs. Conselheiros juntamente com o documento para apreciação e solicitada um pronunciamento. Exatamente. Isso então, quer dizer, teremos mesmo que ter um pronunciamento, ou sim ou não. Não há abstenções, como sabem. E por isso também o não responder não é uma alternativa. Está bem? Muito bem. Agora temos aqui um assunto, um bocadinho... de vez em quando aparecem-nos assuntos incómodos. E este é um deles. Estou à procura de informação aqui porque, de facto, é por aqui que eu tenho informação. Isto, tomei conhecimento da utilização do nome do Conselho, muito particularmente o nosso parecer 123 sobre off-label. Este parecer está a ser utilizado por uma empresa que faz tratamentos com sessões, enfim, sessões de psicoterapia com ketamina. E utiliza o nosso parecer dizendo que se trata simplesmente de uma prescrição médica off-label, seguindo o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.
Mas até se pode...
Eu queria... pode mandar para a doutora Cíntia. Exato. E ela projeta dali.
Eu não tenho.
Pois não.
Tem.
Eu posso ir mandar.
Porque é impressionante porque aparece...
Então, enquanto... Veja isso enquanto eu falo. Por isso, senhores conselheiros, passando à frente a parte de já estarmos a ser citados... Para aqueles que subscrevem o falem mal ou falem bem, mas falem de mim, estamos aqui. Agora, vamos à parte séria. Nós estamos a ser instrumentalizados. Só um bocadinho. Nós estamos a ser instrumentalizados neste momento com esta... com aquilo que está agora na vossa frente. Assim que tomei conhecimento... Passei a informação ontem ao Sr. Vice-Presidente e pedi-lhe que, do ponto de vista jurídico, apreciasse. Do ponto de vista ético, nós não temos qualquer dúvida. Do ponto de vista ético, há claramente uma utilização abusiva, descontextualizada, mas abusiva, instrumentalizando o Conselho. Isto não é admissível, é rigorosamente inaceitável e temos que tomar uma ação em relação a isto. Do ponto de vista jurídico, pedi ao Sr. Vice-Presidente que estudasse ele a avaliar pelo número de quantidade de informação que me passou, e eu acho que passei isto só ontem à noite, mas tenho aqui imensa informação, vou é passar à fonte para que apresente. Mas estão a perceber o que é que se está a passar neste momento. Por isso, que isto vai ter que acabar, vai. Agora, o que é que nós vamos fazer em relação a esta matéria? Por favor.
Ora bem, realmente, em certas áreas, falem bem, falem mal, mas falem. Mas isto não pode ser, e está aqui, aliás, alguém com muitas responsabilidades na Ordem dos Médicos, a senhora conselheira Marisa Silvestre, na área disciplinar. Fica já. Não. Ah, pois não. Então, mas passo palavra. Não estando aqui o... É verdade, está aqui o senhor conselheiro Miguel Guimarães, não está, curioso? Não está. Ok, mas faremos também dar nota disso. E até podemos comunicar formalmente ao bastonário, que comunicará ao Conselho Disciplinar. Não, isto é gravíssimo. Aliás, eu gostei de fazer isto em direto e as vossas reações, os vossos olhares.
Também está interessado, não é?
Estou interessado. E, portanto, temos que fazer isto, temos que ir contra isto. Por um lado, pronto, muito basicamente, há uma lei de 2015 da publicidade em saúde, viola vários princípios, não vale a pena aborrecer-vos e argumentar. Naturalmente, se é assim no tribunal, teríamos... Não viola assim a letra de... Mas viola os princípios jurídicos aqui da lei de 2015, portanto, o decreto-lei número 238 de 2015, enfim... Já agora dar aqui uns exemplos. Estamos a aproximar a falar de pessoas muito vulneráveis, pessoas que sofrem depressão major, pessoas que sofrem um conjunto de problemas e que vêem ali uma autoridade que não, realmente inadmissível. Não sendo uma autoridade científica do ponto de vista, digamos, da medicina ou da farmácia, mas induz realmente a uma credibilidade que não tem. Depois, como o seu conselheiro Carlos Maurício Barbosa assinalou na reunião passada, ainda por cima eles interpretam mal o nosso parecer, violam claramente o nosso parecer. E, portanto, revela uma má-fé completa. Pronto, esta... Mas já lá vamos. Só dizer, de acordo com o decreto-lei, nós poderíamos notificar a entidade reguladora da saúde que deveria abrir um processo a esta clínica e que a poderia condenar numa contraordenação até 44.900 euros, ou até, enfim, só vendo. Portanto, podiam ser condenados em milhares de euros de coima.
E éramos nós que
recebíamos? Não, não. É a entidade reguladora da saúde e o Estado. Bom, de todo modo, já que ao início da manhã trocámos impressões, talvez isso fosse não muito positivo para o CNEC. Acho que temos, sem dúvida, que escrever uma carta muito assertiva e todos os meios. Aliás, eu não sei se o convidado que aqui tivemos o mês passado é desta clínica.
Eu
não? Não? Mas disse exatamente o mesmo, por isso é que eu pensei que fosse. Pois, eu também. Pronto. Mas temos que reagir ainda hoje pelos meios adequados. Sim. Pois, sim. Não.
Não é o caso. Aqui não diz isso.
Ah, não diz, mas dá a entender, porque eles não têm uma comissão de ética. Aqui, não sei se tem
uma, aqui, estou a ver, há uma clara instrumentalização.
Exato.
Do parecer. Mas aquilo que foi dito da outra vez, portanto, é que usam o parecer e classificam na situação 1 o uso off-label desse medicamento.
Tem razão, eles aqui não dizem.
Discordo totalmente, claro. Aquilo é claramente situação 2.
Claro.
Atendendo a que o Sr. Conselheiro Helder Mota pediu a palavra, é possível que seja para nos dar mais informação sobre este caso? Por isso ainda não estamos propriamente a debater o que é que vamos fazer, estamos a tentar ter mais informação.
Eu acho que há aqui um aspecto importante, é que isto é o circuito do medicamento e o CNEC não é regulador do circuito do medicamento. O regulador do circuito do medicamento é o Infarmed. E esse é um aspecto importante. É importante envolver provavelmente a ERSE, mas nunca esquecer o Infarmed, que é, é quem pode inspecionar e aplicar coimas relativamente à boa ou má utilização e ao circuito do medicamento. Outra coisa que eu queria dizer, e é pôr-me na boca do lobo, estranho que o Sr. Vice-Presidente não tenha referido também a ordens farmacêuticos, porque acho que é importante envolver também a ordens farmacêuticos, porque há de haver um farmacêutico a garantir o circuito do medicamento.
É, digo, até lhe peço desculpa, e eventualmente na clínica há psicólogos, e portanto também a ordem dos psicólogos. Eventualmente na clínica há psicólogos. Claro, a pessoa olha para ali, psiquiatria, direção técnica, deve ser um médico, mas tem toda a razão. Ou seja, de facto eu acho que devemos, portanto isto é totalmente ilícito, viola aqui o decreto de lei da publicidade em saúde, viola os códigos deontológicos, viola o próprio código da publicidade, enfim, aí já, claro que o código da publicidade não entra em tantos detalhes, mas há aqui uma norma genérica. É proibida a publicidade a tratamentos médicos e a medicamentos, mas é um pouco diferente, que apenas possam ser obtidos mediante receita médica, excetuando tal. Portanto, não é exatamente aplicável, mas pela lei da publicidade em saúde e pelos códigos deontológicos, isto obviamente é aproveitar-se de uma autoridade, dar uma confiança para um tratamento absolutamente experimental. E até extrapolando só um segundo, até depois da sessão do mês passado, que agradeço muito, aquilo foi ficando, nós fomos pensando, e realmente aquilo devia ser um ensaio clínico. Não devemos tolerar aquilo como off-label. Isto, de facto, é bom que o parecer saia, e, enfim, quem está a fazer, está a fazê-lo, mas, se calhar, a recomendação do CNEC, na minha opinião, neste momento, é de que devíamos dizer faça-se em ensaio clínico, exatamente para evitar... Pronto, muito bem. Pronto, agora o que fazer? Sem dúvida, ordens farmacêuticos, ordens psicólogos, ordens dos médicos, entidade reguladora da saúde, Infarmed. Ah, e se calhar até, em bom rigor, se calhar, temos mesmo que o fazer. E aqui a professora Inês Godinho não está aqui porque, enfim, não é que isto seja crime, mas estamos aqui numa função pública. Estamos aqui numa função pública, pois não sei se não é, mas enfim, por analogia, o princípio de os funcionários públicos, no exercício das suas funções, têm um dever de denúncia obrigatória de crimes. Isto, mesmo não seja crime, é um ilícito disciplinar gravíssimo. E, portanto, eu acho que o secretariado do CNECV deve escrever a esta clínica e comunicar às autoridades competentes se traz publicidade ou não. Não sei, mas enfim, não sei é se falhamos ao nosso dever ao não comunicar ao Infarmed, a entidade reguladora da saúde, e às ordens profissionais, isto.
Muito bem. A primeira carta,
e os enfermeiros também.
Extraordinariamente, veemente, a primeira, extraordinariamente, veemente, tem que ser para a própria instituição. Exigir imediata remoção da utilização indevida, abusiva, instrumentalizada do nosso nome. Por isso, esta é a primeira de todas, tendo que ser vigiada, digamos assim. Queremos ver quando é que isso acontece. Por isso, em relação a esta matéria, eu acho que deve seguir um mail e depois de seguir por carta registada. É o meu parecer. É o conselho? Não, não há advogado nenhum. É o conselho. É o conselho que exige imediatamente a retirada desta menção por indevida, abusiva. Nós não vamos avançar com processos, penso eu. Seria o meu parecer, não vamos avançar com processos do ponto de vista jurídico, mas já temos a nossa jurista chamada à força, interrompendo o... não vale a pena. Exatamente, a ketamina pessoal. Eu não sou a favor de utilizarmos vias que acabem até por dar mais publicidade ao caso, que é aquilo que eles querem. Por isso, eu acho é que temos que ser eficazes, mas não precisamos de entrar por vias que nos dão o nosso trabalho, do ponto de vista jurídico, o que quer que seja. Por isso, e seria o meu parecer. Por isso, eu diria, de imediato, a instituição em causa, para exigindo a remoção imediata do... Da menção ao Conselho, claro que eu preferia que fossem juristas a escrever esta carta, e depois selecionarmos aqui as instituições a que devemos mandar, quem devemos mandar também, informação do que se está a passar. Terceiro nível que eu gostava aqui de pôr à consideração, se calhar falar também diretamente com o Dr. Rui Ivo, do Infarmed, e repescar a ideia que o Conselheiro Carlos Maurício Barbosa e eu própria, quando fomos entregar o documento off-label em mão, repescar a ideia de divulgação deste mesmo parecer nosso, ou assunção por parte do Infarmed de algumas das suas áreas e adoção destes procedimentos. Inclusivamente, poder-se-ia fazer o próprio Infarmed uma mesa redonda sobre a matéria de ampla divulgação em que se chamasse a atenção só sobre o parecer que fizemos para que ficasse muito clarificado algumas das questões que foram aqui referidas. O entrar na nossa hipótese 1 ou na nossa hipótese 2, que tem procedimentos depois diferentes, o dever ser considerado como ensaio clínico ou não, por isso esta seria uma terceira, estamos a falar aqui de três níveis de resposta, um imediato para a instituição, outro para uma seleção que aqui faríamos de instituições para denunciar o caso, e em terceiro lugar um contacto direto com o Infarmed explicando o que se está a passar e tentando repescar a ideia de fazer algum evento público, o Infarmed fazer, porque seria com o peso do Infarmed fazer algum evento público para esclarecimento e a adoção por parte do Infarmed do próprio parecer que nós aqui fizemos. Senhor Conselheiro, por favor.
Só dar uma nota, se me for permitido. Enfim, as coisas não são tão evidentes, mas a probabilidade de constituir um crime, até mesmo no contexto do Código da Publicidade, é bastante alta. Mas nestas circunstâncias, se me for permitido, uma nota pragmática. Relativamente a estes procedimentos, enverdar pela lógica criminal nunca tem bom resultado, porque estas instituições têm mais temor das entidades reguladoras do que propriamente da justiça criminal, que é muito lenta, e mesmo as penas económicas a pessoas coletivas não têm o relevo que têm as coimas. E, portanto, seria sempre mais eficaz uma articulação em termos de entidade reguladora do que propriamente enverdar pela via criminal.
Só eu invoquei o direito criminal para dizer que se calhar não está nas nossas mãos não denunciar isto, designadamente a senhora Presidente, a partir do momento em que ela tem conhecimento disto e agora acrescenta que seguramente até há aqui indício de crime, está necessariamente na função de funcionário público enquanto Presidente do CNECV, tem conhecimento disto, para efeitos do Código, vamos lá ver, dever de denúncia de crime.
Temos duas. Eu peço desculpa
por isso daquilo por isso é que eu procurava a professora Inês Cozinha.
Então eu peço desculpa pelo aborrecimento que vou causar aos senhores conselheiros. Existe um artigo no Código de Processo Penal, que é o artigo 242, que basicamente obriga a que qualquer funcionário público, no conceito ou na acessão do Código Penal, que é muito mais ampla que do direito administrativo, tenha um dever legal de denunciar todos os ilícitos de que tenha conhecimento no exercício das suas funções, desde que no exercício das suas funções. Portanto, para efeito desse artigo, e pensando no conceito de funcionário, eu confesso que não sei o artigo 386 do Código Penal de Cor, posso ir ver agora alguns, entre aspas, nos intervalos, mas... há aqui uma lógica de extensão ao exercício de funções públicas, que é o caso da senhora Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Não, a questão...
Repare, é isso que eu estou a querer dizer. Mas era exatamente essa questão.
E a questão é que
nós podemos ser...
É um dever legal, sim, é um dever legal. O incumprimento pode dar aso a consequências, sim.
Pronto, é exatamente aí que eu queria chegar, muito obrigado. Ou seja, podemos ser simpáticos e diplomáticos, escrever uma cartinha a dizer, senhores doutores, retirem dali aquilo, mas ao não comunicar ao Infarmed, à Entidade Reguladora da Saúde, às quatro ordens aqui presentes, pelo menos, e, quiçá, ao Ministério Público, a senhora Presidente pode estar a cometer um ilícito. Quer dizer... A cautela, eu acrescentava isso à quarta, excelentíssimos senhores, nos termos da lei, comunicamos às autoridades competentes.
Senhores conselheiros, para não levarmos mais tempo nisto, por isso, carta... Ah.
É outra empresa que faz este tratamento, que teve cá o representante na última vez. Estou a ver aqui no site deles. Não dizem, não vejo que invoquem o Knecv, mas dizem que o único fármaco com propriedades psicodélicas atualmente licenciado em Portugal é a ketamina, através de prescrição médica off-label. Espera-se que futuramente venham a ser validados e aprovados para uso clínico a psilocibina e a MDMA. Portanto, eu fosse uma carta para estes, também podia ir, talvez com de outro género, a dizer, vocês falam em oblável, mas reparem que, não sei, aqui não é a mesma coisa.
Não, para... não, porque não estamos a ser envolvidos e não podemos ir atrás de todos os pois, que está bem. Dão publicidade indevida, quer dizer, não é? Por favor.
Eu não sei se nós estamos a fazer, desculpem falar em inglês, overreacting. Porque eu acho que o que era importante era isto mesmo, numa primeira fase, pedir para retirarem, assumirem o erro e retirarem, dizendo que, se não o fizerem, teremos que reagir de outra maneira ou coisa parecida. E não dispararmos já em todo... Porque, quer dizer... É ir por etapas e não parece que... ativarmos já todas as vias possa ser útil, antes pelo contrário pode criar um mecanismo de vitimização que ajuda até à publicidade e portanto acho que devíamos ir passo a passo e se ficar resolvido no primeiro passo não irmos aos seguintes. Eu gostava só de lembrar também que a publicidade a medicamentos está no 176 de 2006 e é uma responsabilidade do regulador do medicamento também, portanto numa segunda fase era envolver o Infarmed relativamente a este aspecto que tem a ver com a utilização e publicidade relativa a medicamentos.
Muito bem, esta é uma proposta concreta que gostaria que se pronunciassem. Por isso eu pus aqui três etapas e temos aqui uma proposta concreta de as utilizarmos faseadamente e não em simultâneo.
E até depois de ouvir aqui esta discussão e depois de termos ouvido na nossa sessão anterior aquele colega psiquiatra que esteve aqui a falar do uso da ketamina, eu acho que há aqui uma falta de consenso ou de conhecimento sobre até onde vai a definição de conceito de prescrição on level, não é? E numa mesmo não sei se não deveríamos também ter aí um efeito também pedagógico sobre a definição do conceito. Isso
foi aquilo que eu disse. Não, mas isso foi o que eu disse quando escalonei três hipóteses de intervenção. A terceira era um contacto com o Infarmed. Aliás, recuperando aquilo que já fizemos anteriormente, nós solicitámos ao Infarmed que tomasse a iniciativa de pegar o nosso parecer e adotá-lo, que lá que teria uma outra força por via do Infarmed. Por isso, mesmo que apoiemos a proposta do Sr. Conselheiro Hélder Mota Filipe de avançar por etapas e, por isso, neste momento, escrever apenas a esta instituição. Mesmo assim, e se ela tirar imediatamente o nome e não quisermos avançar com outra, desde que eu não fique aqui com problemas jurídicos, senão eu demito-me imediatamente, Mesmo assim, podemos sempre fazer o contacto com o Infarmed no sentido de promover uma explicitação, um debate mais alargado. Aliás, porque não se esqueçam que o Infarmed nos recebeu com a equipa toda da direção. E estivemos lá, não sei, quase 2 horas a discutir o tema. Por isso, eu penso que foi por falta de um empurrão, digamos, que não avançaram, mas nós podemos fazer esse contacto e tenho a certeza que se fará facilmente uma mesa redonda, organização deles, em que nós participaremos para explicar melhor o nosso parecer, correspondendo àquilo que a senhora conselheira agora disse. Quem é que pediu? Peço desculpa.
2 notas. Primeiro, foi muito importante este contraditório para assegurarmos a defesa da nossa Presidente e de nós próprios. Quando o Ministério Público vier a investigar se acaso estivermos aqui a fazer uma espécie de denegação de justiça ou qualquer coisa, ou seja, deliberámos conjuntamente que o Código de Processo Penal deve ser interpretado com a sua adequação e, portanto, primeiro uma carta privada e depois, dentro de semanas, logo se vê. Concordo inteiramente com isso. E isto deve ficar em ata, que foi uma deliberação pensada e que decidimos isso. Segundo, quanto à tal publicidade do que é ensaio clínico, do que é off-label, do 1, do 2 e tal, volto a dizer que quem está com o parecer destes psicadélicos realmente deve acelerar o passo e eu neste momento inclino para dizer que deve ser ensaio clínico para acabar de facto com estas nuvens muito estranhas. Mas, enfim, nesse momento se verá, e isso era uma recomendação muito forte. Atenção, faça-se num contexto de ensaio clínico.
Muito bem.
Muito obrigado. Eu concordo plenamente que nesta estratégia que foi aqui definida, portanto, começar por contactar a firma, quem é, sobre esse assunto, para retirarem, trata-se de uma gritante utilização abusiva do nosso nome e do próprio parecer. Quer dizer, o parecer nunca foi feito a pensar em nenhum medicamento em particular, não é? E, portanto, dizer que está de acordo com o parecer não é aceitável. Depois, parece-me que a questão que referiu, conjunta com o Infarmed, parece-me uma belíssima ideia. Gostava de deixar aqui, exatamente, as questões, uma delas, de publicidade, propriamente dita. Uma delas tem a ver com a publicidade em saúde que o Sr. Vice-Presidente aqui referiu. Trata-se aqui de publicidade ou uma terapêutica, portanto, é uma publicidade em saúde. E depois trata-se também de publicidade a um medicamento. E portanto também integra a questão da publicidade aos medicamentos e portanto eu diria a Interreguladora da Saúde e o Infarmed são parte total aqui neste assunto, claramente. Agora devemos ver é se os acionamos ou se não acionamos ou quando acionamos, sendo que claramente a primeira é a abordagem junto da entidade no sentido de remover de imediato este asterisco.
Muito bem, eu penso que estarei a interpretar o consenso do plenário, mas corrigir-me-ão, certamente. Nós vamos avançar em primeiro lugar e com muita urgência para a carta, para esta mesma entidade, para esta firma, para esta instituição. Esta carta terá que ser revista pelo Sr. Vice-Presidente, enquanto jurista, também para termos a certeza que vai nos termos corretos. Depois, não vamos acionar já o segundo patamar, vamos estar em cima do acontecimento para ver se retiram efetivamente o nome de conselho e se calhar passávamos também ao terceiro patamar e eu própria falava com o Dr. Rui Ivo e aproveitava para falar primeiro da questão do prazo relativamente ao nosso parecer de transposição da diretiva e simultaneamente auscultá-lo sobre esta matéria. referindo-lhe o caso, mas informalmente, telefonicamente e não oficialmente, mas para ele perceber o que é que está a acontecer e o que é que nos motiva, desta vez, a insistir sobre a necessidade de esclarecermos o nosso parecer. Sim? Todos de acordo? Muito bem. Passamos a, então, fazer, farei assim. Muito bem. Passamos já ao ponto 4. Este também é um que vem pendendo. Quero projetar o texto, se faz favor. Lembrar-se-ão que este foi um assunto abordado, discutido em outubro. Penso que não haverá muito mais para dizer. Temos, mas dir-me-ão, claro, obviamente. Este é o texto que surgiu das várias redações. O texto foi mandado? Não foi. Pronto, então está aqui, levamos o tempo que quiserem para ver e para corrigir, mas convinha fechar este assunto e não arrastar isto para a próxima. O texto foi feito a partir das várias sugestões que foram apresentadas na reunião de outubro. Comentários, por favor. Esquecer que seria, quer dizer, no fundo nós nem precisamos de pôr isto no regulamento, porque o regulamento já por si é claro. Por isso, podemos também optar ou por introduzir no regulamento ou simplesmente o deixar em ata, porque nem sequer precisamos de mexer no regulamento. Não estamos a alterar nada que seja do regulamento. Senhora Conselheira. Eu só vi a Conselheira Inês, por isso é que fiquei surpreendida, mas é porque não a vi, não faço a mínima ideia quem pediu pela palavra.
Eu também, a minha intervenção será muito rápida, no fundo para manifestar a minha franca preferência por não introduzir em regulamento, porque parece-me não fazer sentido, e no fundo é uma clarificação que chega ao plenário e que, independentemente agora do conteúdo final, é uma clarificação interpretativa, digamos assim, que chega ao plenário e que bastará como deliberação, digamos assim. Portanto, eu penso que não haverá necessidade de haver alteração do regulamento, até porque isto já começa a ser quase pior que o nosso legislador, que todos os meses tem uma comissão e altera as leis. E, portanto, eu peço desculpa pela palavra que disse, mas isto é impossível assim.
Fiquem, a comissão não fica em ato. Não, quando disser essas coisas, diz. Assim, eu disse que gostava que a comissão ficasse. Não? E eu estava-lhe a dizer, quando quiser dizer essas coisas, que diga no micro.
Não, é muito rápido, eu concordo que não seja alterado o regulamento, só queria aqui chamar a atenção que na terceira linha temos um deverá e na quinta linha temos um deve. Ou devem os dois ou deverão ambos, ou pelo menos o deve é antes do deverá, era só isso.
Senhores conselheiros,
não seria melhor começar por clarificar que existindo dúvidas da parte de quem? Não?
Okay. Eu acho que não vale a pena estarmos a empolar mais a questão. Quer dizer, é uma clarificação, fica em ata. Por isso mesmo a minha sugestão de nem sequer ir. Porque realmente isto é só uma clarificação do que já é óbvio para estar no regulamento e estar nos outros documentos. Quem recebe
quem coordena o secretariado do CNEC.
Não, mas tudo passa, pela, pelos, como é que nós chamamos? Coordenação. Pela coordenação, presidências. Está bem, pronto. Senhores juristas. Não? Pronto. Podemos? Podemos. Só a favor.
Pronto, é assim, eu estou completamente de acordo, só não, isto foi em outubro, não é? Houve uma reunião bastante longa e bastante, bastante acesa e eu não intervi nessa altura porque não quis perturbar o funcionamento do órgão, queria deixar isto bastante claro, porque uma das declarações de voto é minha, como é óbvio, ok? Eu só queria esclarecer que da minha parte não voltará a acontecer uma coisa destas, mas que não me arrependo de nada e considero a reação da Presidência e da Vice-Presidência absolutamente desproporcional na reunião do outubro, está bem? Isto é só para dizer, isto é a minha opinião e acho que tenho direito a ela. Portanto, de resto foram feitas algumas acusações quanto a servimento do órgão e coisas assim do género, bastante encapotadas, que eu lamento. E foi por isso que eu não intervi nessa altura. Porque conheço-me a mim, conheço as pessoas envolvidas, também já tenho alguma capacidade de reconhecer situações e, portanto, não quis criar questões aqui. E quero agradecer aos senhores conselheiros que me pediram para intervir, nomeadamente, estavam a dizer que sim, que dizia que eu devia ter dito qualquer coisa, estou a dizer agora porque achei que era a altura ideal de dizer, está bem? Pronto, era só isso. E mais nada.
Mais alguma observação? Eu preferia não ter que pronunciar, mas vou ter que me pronunciar porque, de facto, foi dito que da minha parte houve uma hiperbolização. Não houve, senhores conselheiros. Pelo contrário. Eu contive-me tanto quanto poderia conter. Porque na minha interpretação, e acho que o senhor conselheiro João Ramalho Santos tem todo o direito a fazer a sua interpretação e eu tenho o igual direito de fazer a minha interpretação, na minha interpretação, baseada em factos, a declaração de voto apresenta, não é inverdades, são mentiras. São mentiras. E, além de serem mentiras, proíbem-me totalmente de as refutar. Por isso, eu, em termos pessoais, sei que o que lá está, no que me diz respeito, na maior parte das acusações que são feitas, são falsas. E eu tive que ficar calada, porque a reação que eu queria ter colocava em causa a instituição. E eu preferi aguentar, calar-me e simplesmente pedir o esclarecimento para que esta situação não se voltasse a repetir. Por isso, não considero que tenha hiperbolizado, pelo contrário. Senti que foi de uma injustiça terrível aquilo que foi dito. Senti que o senhor conselheiro em causa teve os documentos e nunca se pronunciou, esteve presente na reunião e nunca se pronunciou, e depois, de repente, aparece com aquela declaração de voto. No que me dizia respeito, com as acusações pessoais, que são altamente penalizadoras para a minha imagem, sendo que depois foram difundidas as declarações de voto para todas as comissões de ética do país. Por isso, senhores conselheiros, quando é dito, e lembrem-se, eu não vou repetir, mas lembrem-se do que é dito, não é sobre o conselho, é sobre a sua presidente. É um ataque pessoal. Lembrem-se do que lá está escrito e que foi difundido por todas as comissões de ética. A penalização que se faz à minha imagem, injustamente, se fosse justamente, injustamente. Por isso, não, senhores conselheiros, eu tive uma postura meramente institucional, pus de lado completamente tudo o que era de ordem pessoal e vou dizer mais. O senhor conselheiro João Ramalho Santos pediu a palavra, dirá o que entender, mas eu sobre este assunto não me pronunciei mais. E porquê? Porque acho que a instituição que eu aqui represento me merece mais do que qualquer ofensa pessoal que eu possa sentir.
Pois, estão a perceber porque é que eu não disse nada em outubro? Era por causa disto. Obviamente que a minha opinião é completamente diferente da senhora Presidente, mas há aqui uma questão, eu não ia falar mais nada, mas dada a intervenção da senhora Presidente, obviamente que discordo com quase tudo o que ela disse, mas não faz mal, isto faz parte. Portanto, o que eu acho que é aqui, o que aconteceu aqui, e eu isso aí acho que foi muito mal, foi que a senhora Presidente, eleita democraticamente, e que tem todo o mandato para fazer, enfim, a gestão do órgão que acha mais apropriada, concordando nós ou discordando mais ou menos, ou é indiferente, pôs online uma declaração de voto, ou duas, não está aqui a outra pessoa, portanto a outra não fala, que ela acha que foi uma violência. Acho que isso não pode acontecer. Okay? Estou do seu lado, neste aspecto, Sra. Presidente, estou completamente do seu lado. Não devia ter posto. Okay? Isto foi uma violência sobre a Presidente, eleita democraticamente, independentemente de todas as outras considerações. Eu tinha aqui isto escrito. Não quis intervir mais porque quis que isto fosse muito curto. Portanto, se a Sra. Presidente e o Sr. Vice-Presidente, que foram mandatos, têm um mandato do Conselho, se eles acharem que isto, a qualquer coisa, fere o regulamento, têm, na minha opinião, têm o direito de agir, independentemente de pedirem a opinião a quem quiserem posteriormente. Ok? Portanto, não deviam ter, podiam não ter posto online. Isto foi uma violência sobre a Sra. Presidente. Isso eu penitencio-me. Ok? Embora não tenha sido eu a pôr online, porque não fui. Certo? Portanto, era isto que eu queria deixar muito claro. Pronto, de resto, mantenho basicamente tudo o que disse no passado. Eu também pedi o regulamento, mostrei a juristas, mostrei a várias pessoas, corrigi uma coisa, uma sugestão do Sr. Vice-Presidente, que eu achei que era, que os meus colegas juristas acharam que também que era bastante pertinente, corrigi isso, não corrigi outras coisas, enfim, é isto. Portanto, esta parte da Sra. Presidente achar-se violada na sua integridade ao pôr uma declaração online com a qual discorda, eu estou completamente do lado dela. Isto quer que isto fique muito claro. E não estou do meu, curiosamente, mas não fui eu que pus online. Ok? Portanto, isso aí não é da minha responsabilidade.
O esclarecimento feito, e havendo claramente a prerrogativa de não colocar online, foi colocada, porque só pensei que se alguém se atreve a mandar esta declaração, a expectativa que tem é que seja colocada online. E se eu não a colocar, antes de reunir o Conselho, poderei ser acusada de censura. E pesando as duas acusações, seguiu o trâmite normal. Porque não pode voltar a acontecer, está aqui. Se o Sr. Conselheiro acha aquilo que acabou de dizer, podemos retirá-la neste momento do online. Podemos retirá-la.
Ah, não. Já foi
online. Pronto, mais alguma coisa sobre este assunto ou podemos passar à frente? Passamos à frente. Nós, neste momento, temos o almoço ao meio-dia e meia e não podemos alterar.
Só para clarificar, é adotado então em ata de deliberação?
Adotado, alguém vota contra, alguém se abstém, não pode, não é?
Não
pode abstar. Abster. Pronto, então está aprovado. Temos, não temos muito mais tempo à hora de almoço, mas também não nos podemos dar ao luxo de não prosseguir os trabalhos. Tínhamos na nossa frente as recomendações. Explicar. Os senhores conselheiros receberam documentos que estão imperfeitos, que estão incompletos e com recomendações que estão também elas na versão de trabalho. São documentos que já vêm passando em várias reuniões e eu devo dizer, senhores conselheiros, não temos tido comentários. E mais uma vez, continuamos sem comentários. Ora, quando nós temos documentos na nossa frente que claramente não detêm ainda a consistência, o desenvolvimento, a elegância de escrita suficientes para serem publicados pelo Conselho, nós precisamos de contributos. Nós não temos recebido contributos dos senhores conselheiros, salvo uma ou outra exceção. Por isso, estamos a trabalhar no sentido de aperfeiçoar. Todas as versões que os senhores conselheiros receberam agora, que são ainda versões de trabalho, são versões que estão bastante mais completas e até mais estruturadas, mais sistematizadas. Por isso, o trabalho está efetivamente a avançar e hoje, no fim da reunião, já temos combinado fazer uma calendarização para os ir terminando. Perante o que vos estou a expor, o que é que me pareceu que era sensato? Como ajuda para nós também, fazermos as recomendações que nos pareciam possíveis, cada documento apoiado diferentemente, sei lá, no caso One Health, apoiado no próprio texto, apoiado nas audições, apoiado na publicação, por isso fomos vendo tudo o que estava escrito para começar a elaborar tópicos e pensámos propor-vos hoje mais a discussão das recomendações do que dos textos, porque dos textos eles têm andado a ser apresentados e não temos recebido praticamente comentários nenhums. As recomendações não é para serem discutidas e aprovadas antes do texto. É só para serem discutidas, para nós auscultarmos sensibilidades e percebermos, olha, esta é pertinente, esta caiu, vamos acrescentar outra. E, no fundo, fazemos aqui o processo um bocadinho inverso, que é de dar mais destaque no texto a aspectos que os senhores conselheiros acham que merecem efetivamente destaque nas recomendações. Não sei se fui clara, mas, no fundo, é aqui um bocadinho a inversão. E, por isso, pedir aqui, sobretudo, o debate das recomendações, perceber o que é que nós queremos em termos de recomendações, que nos vão orientar também para finalizar os textos. E era esta a minha proposta hoje, e não mais, quer dizer, não quero que fiquem com a impressão que estamos a aprovar recomendações sem termos os textos, o que seria totalmente absurdo. Mas são indicações que seriam úteis, sendo que queremos terminar, quer o One Health, quer os psicadélicos, para a reunião de janeiro, para votarmos em janeiro. Por isso, a minha proposta de metodologia é esta. Compreendo claramente que não vamos votar nada, vamos discutir as recomendações, está bem? Outro aspecto que é importante, e aqui eu pedia sobretudo a intervenção do Sr. Conselheiro João Ramalho Santos e Pedro Fevereiro, mas até mais do Sr. Conselheiro João Ramalho Santos. Integramos a Sra. Conselheira Sandra Horta nos relatores. Isto porquê? Porque, se bem que a senhora ex-conselheira Sandra Horta tenha sido o grande motor deste grupo de trabalho, que só existiu porque ela me sugeriu e porque nós debatemos, eu tenho dito publicamente, e por isso ela é a grande motora deste documento, a verdade é, deste documento não, deste grupo de trabalho, a verdade é que em relação a este documento nós recebemos uma página que neste momento já está amplamente ultrapassada. Foram primeiro três e ela reduziu a uma, porque achou que o resto já não tinha... pois, e foi muito difícil, só o secretariado é que conseguiu recuperar as três, porque no verão eu tentei trabalhar com a conselheira Sandra Horta e ela já não tinha elementos nenhum, só tinha uma página e... Dessa página disse que depois os outros conselheiros que trabalhassem. Claro que a partir de uma página era muito difícil e por isso é que o Sr. Conselheiro João Ramalho Santos fez depois algumas 14 ou 15. E eu te pedi ao secretariado para recuperar as três que no passado distante tinha enviado e nem sei até que ponto é que estão refletidas. Esta questão é importante. Não só é importante porque... porque temos de saber depois, no fim, quem é que assina o documento, mas também é importante porque, entretanto, o Sr. Conselheiro Rosalva Almeida mandou o texto para a ex-conselheira Sandra Horta. E nós isto temos que perceber, ou a queremos de alguma forma incluir e pode ser mandado, ou não a queremos incluir e não pode ser mandado. Porque a conselheira, a ex-conselheira Sandra já pediu admissão e mais... A Ordem dos Advogados já nomeou uma pessoa. Eu acho que era uma senhora que já foi apontada várias vezes, por isso o nome já estava em carteira, digamos assim. Mas para aquilo que nos interessa. Estão a perceber qual é aqui a questão? É que, sendo ex-conselheira, não pode receber os documentos. Precisa sermos cuidado. Se, eu admito que a queiramos, de alguma forma, envolver. Mas reparem que, até em termos processuais, não sei muito bem se será admissível. Porque a verdade é que nós estamos a fazer... Este documento começou a ser feito pelo Sr. Conselheiro João Ramalho Santos, já na ausência da ex-conselheira Sandra Horta. Eu preferia dar primeiro a palavra ao grupo de trabalho, está bem? Pedro Fevereiro, em primeiro lugar, se não se importa, ou o João.
Posso dizer o que é que eu penso? Não é definitivo, claro.
Gostava de ouvir realmente os dois.
Do ponto de vista formal, não sei qual é... De facto, não sei o que é que se deve fazer. Do ponto de vista da autoria, independentemente de, eventualmente, do ponto de vista escrito, tenha ficado pouca coisa, eu penso que seria de justiça que o nome da ex-conselheira aparecesse no documento. E, portanto, esta é a minha opinião, embora o João, de facto, quem trabalhou no documento foi o João, não fui eu, e, portanto, ele poderá ter uma perspectiva diferente. Mas esta é a minha posição.
Senhor Conselheiro João Ramalho Santos, por favor.
Eu não sou um grande adepto, como acho que já demonstrei há pouco, portanto, não sou um grande adepto de reescrever a história. Há uma história. A história existe e, portanto, sem a conselheira Sandra Horta isto não seria possível. Eu tenho muita pena que ela não tenha... enfim, participado mais ativamente por questões que, enfim, pessoais que são próprias e, portanto, não vou discuti-las. A minha dúvida existencial, na verdade, é um bocado ao oposto, Sra. Presidente. Quer dizer, eu noto aqui a influência de outras pessoas no texto que não, claramente, nem do Minhas, nem do Pedro, nem da conselheira Sandra Ward. Aliás, eu reconheço o estilo, até posso identificar quem escreveu o quê, onde... porque há estilos que são bastante reconhecíveis. Bem, isto, uma pessoa também começa a perceber isto. E, portanto, eu sugeria não só não retirar nome nenhum, mas acrescentar nomes que acho que sei quem são, mas deixaria à Sra. Presidente.
Precisamente pelo envolvimento da ex-conselheira Sandra Horta em todo este grupo de trabalho, é que eu comecei por dizer que admito perfeitamente que esteja. E estava aqui a perguntar à doutora Cíntia, em termos processuais, porque ela não pode aparecer como conselheira, porque quando isto for votado, obviamente ela não é conselheira. Mas podemos colocá-la como especialista externa ouvida e fazer a história dizer, por isso dizer claramente que o documento começou com ela e que depois saiu, pôs talvez um asterisco no nome dela e uma explicação porque é que, não tendo votado o documento já não na condição de conselheira, por isso um texto que mantém-se o nome dela como relatora e faz-se uma nota, explique, dois ou qualquer coisa por aí. Muito bem, parece-me ser o sentimento comum, mas nesse caso, senhores conselheiros, deixem o contacto com a ex-conselheira Sandra para o próprio secretariado. Não vá de repente, sequer os senhores conselheiros ainda têm o nome dela na listagem que de todos, mas é preciso ter cuidado porque a informação não pode passar para ela, qualquer outra informação, se não via secretariado. Está bem? Porque depois pode passar outra coisa também. Não pode. Não é? Pode por engano, por isso, não. Está bem? Só a favor.
Eu só queria dizer que o que eu mandei, as emendas ou sugestões que eu mandei para o secretariado, para a presidência e para os relatores, que constava na lista dos remetentes anteriores. E, portanto, eu pus resposta a todos, menos àquela aos que não estavam, e por isso é que foi para lá. Não tive intenção nenhuma de a meter à força num sítio onde a senhora não devia estar. E, de qualquer modo, sobre a questão em concreto, acho que sim, acho que deve fazer parte do relatório, do documento final, e a sugestão que eu faço é que fique como relatora, entre parênteses, à data do início dos trabalhos, entretanto, ex-conselheira ou qualquer coisa assim.
Vai-se escrever o texto, vai escrever o texto e depois...
Mas na condição de relatora, não de especialista externa. Relatora à data dos inícios de trabalhos.
Sim, vai-se incluir nessa nota e assim eu até falarei com ela porque, curiosamente, ela mandou imediatamente uma resposta e uma sugestão. Por isso, não deixa de ser interessante que ela mandou imediatamente, por isso ela fez a leitura do texto, fez a leitura das recomendações e mandou uma sugestão. Por isso, tem toda a pertinência, está bem? Mas faremos esse contacto diretamente com ela e, aliás, vou-lhe telefonar precisamente para dizer que continuamos que, em relação a esta matéria, se ela quiser fazer, então, enfim... colaborar no texto, vai figurar como relatora. Não poderá é votá-lo, claro.
Já está tudo dito.
Está bem. Sim, claro. Senhores conselheiros, é assim, se calhar nós vamos interromper agora, não tem muito sentido começarmos as recomendações, já vimos qual é a metodologia para os vários documentos, quer dizer, não é só este, estamos a fazer a mesma coisa em relação aos psicadélicos também, por isso a mesma metodologia, e mesmo em relação ao relatório da agricultura, também o mesmo, que eu naquela noite, depois das audições na quinta-feira, fez ontem 8 dias, eu fiz logo algumas recomendações, pedi à doutora Joana que ouvisse outra vez as gravações e acrescentasse mais algumas, e por isso também começámos logo com esta metodologia de a colocar algumas recomendações para discutirmos e ver a sensibilidade, quais são as temáticas que nós queremos introduzir e que nos orientam também no desenvolvimento do texto. Senhores conselheiros, vamos então almoçar. Eu pedi a todos, vamos estar aqui às 10 para as 2, impreterivelmente, uma vez que temos o senhor par às 2 horas. E se lembrarem de alguma nota que queiram que se transmita ou que queiram transmitir, se faz favor.